uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos ouvintes, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos aqui começando o nosso programa Viagem Espiritual pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre, já é de praxe no nosso programa, sempre abro com uma música, seja um rock progressivo, uma baladinha, new age, mantras ou música xamânica, como essa que vocês acabaram de ouvir. O Evaldo, que está hoje aqui pilotando os controles aqui comigo, porque o Tomás está gripado, né? Deve estar ouvindo o programa agora no sofá, com um pezinho na bolsa de água quente, depois de ter tomado vitamina C, está lá embaixo do cobertor escutando a gente agora, Evaldo. E eu trouxe esse CD, o Evaldo está encantado. O CD se chama Moon Dance, Dança da Lua. É de uma vocalista americana indígena chamada Gila Antara. Eu vou repetir, Gila Antara, o nome do CD, Moon Dance, e é, por conseguinte, a música 7, também se chama Moon Dance, que é essa música que a gente abriu o programa, Dança da Lua, um CD xamânico. O Evaldo gostou tanto que está querendo sequestrar o CD. Não, seu não, o CD é da Gila Antara, e apenas está aqui comigo, né? E custou uma grana para esse CD vir dos Estados Unidos para cá, você não vai levar não. E aí o Evaldo gostou tanto que semana que vem eu vou trazer para vocês a tradução em português da letra. Tem um encarte aqui no disco, a letra é belíssima, né? Ela fala da dança da lua dos povos indígenas, os Cheyennes e os Sioux, né? Dentro da estrutura xamânica indígena desses povos. Eu vou trazer a letra, passo na semana que vem a canção novamente, vou traduzindo parte a parte para vocês. Aí você não precisa levar o CD, tá bom? Na semana que vem ou na outra, eu ainda vou pensar no seu caso, Evaldo, mas o CD você não leva, né? E eu dedico esta bela canção ao meu amigo Tomás, que está gripado hoje. Tomás, nós não estamos com saudade de você, por isso eu estou oferecendo a música à distância, para você que se cure logo, né? E aí quinta-feira que vem a gente se vê, porque não te vendo hoje significa que nós não temos aquela visão horrível aqui no estúdio daquele porco espinho, né, Evaldo? Se bem, Tomás, que o Evaldo tá com uma camisa vermelha meio estranha aqui, uma camisa com zíper, não tem nem botão, eu não vou comentar mais nada, deixa pra lá, né, mas a camisa dele é uma camisa absolutamente alegre, né, assim, expansiva, né, como é que eu vou dizer, purpurinada. Bom, amigos, é o seguinte, eu vou falar hoje, na segunda parte do programa, sobre experiências fora do corpo. Eu estou devendo, desde 15 dias atrás, um ouvinte ligou para cá e pediu que eu comentasse algumas coisas sobre preparações que uma pessoa poderia fazer para tentar melhorar as saídas do corpo durante o sono, um relaxamento, uma meditação, uma vivência espiritual, uma ativação de chakras ou num momento mediúnico específico dela. Se eu pudesse dar algumas dicas, então, para os ouvintes, de como tentar facilitar uma melhor consciência das saídas do corpo, uma melhor memória dessas experiências, um melhor contato, uma afinidade, uma sintonia melhor com os amparadores extrafísicos, os mentores espirituais, também chamado guias espirituais, protetores espirituais, tanto faz o nome. Então nós vamos fazer isso no segundo bloco. No primeiro bloco, eu vou ler um texto para vocês, um texto muito bonito. O pessoal que recebe os textos lá pelo site do IPPB deve ter recebido esse texto ontem, mas como a grande maioria da população ainda não tem internet, e muitos dos ouvintes nossos também não, eu vou ler esse texto aqui. É uma homenagem que eu faço aos grandes mestres da humanidade, Buda, Jesus, Krishna, Maomé, Lao Tse, as grandes mulheres que também desceram nesse planeta aí. É que a história é muito machista, não registrou, Evaldo, a presença de mulheres magníficas aí ao longo da história. Muitas delas trabalharam nos bastidores, e a informação espiritual que eu tenho também é que mesmo grandes mestres que apareceram em público tinham por detrás, trabalhando no anonimato, nos bastidores, mulheres de alto nível que vibravam energia para sustentar o trabalho que eles fariam em público. Então, nos bastidores da história, muitas mulheres maravilhosas que se tornaram mestres também, mas num sentido que boa parte delas não veio a público ou a história machista não registrou. Então, quando eu falo grandes mestres, inclui as grandes mulheres da história que a história não registrou, mas que o coração da gente sabe, as grandes mães, as grandes mãezinhas, cósmicas que descem aqui na Terra, reencarnam para trazer feminilidade, gentileza, amor e coisas boas aqui para nós, os homens, né? Então, como a história é machista, essas grandes mulheres ficaram meio eclipsadas, mas felizmente que nós podemos resgatar um pouquinho disso, pelo menos fazendo homenagem aqui também aos grandes mestres e mestras, se é que eu posso falar assim, esse texto homenageia. Eu vou usar uma música de fundo. É um artista canadense chamado Robert Ray Coxon. O nome do CD é The Inner Voyage, A Viagem Interior. É uma série de 3 CDs. Esse CD é o terceiro da série, chama Crystal Silence, volume 3. Robert Ray Coxon, The Inner Voyage, Viagem Interior, Crystal Silence, volume 3. É Cristal do Silêncio. É uma música belíssima. E também, enquanto antes de eu ler o texto, eu vinha no metrô para cá e vinha um dos amparadores que trabalha comigo junto. E eu vinha lendo um livro que falava de orientalismo, da Índia, do Egito, da China. Um livro do Huberto Roden, que foi um grande mestre brasileiro, que eu admiro muito. E esse amparador me passou algumas ideias, assim, a título de ideias mesmo, que pipocaram na minha mente. E eu, antes de ler o texto, eu vou projetar algumas dessas palavras que eu ainda guardei, do que ele me falou, né? Vou projetar e logo depois eu vou ler o texto na sequência. Vamos usar 3 músicas do Robert Ray Coxon, The Inner Voyage. E depois, para complementar, nós vamos fechar com Pendragon, As Good As Gold, um progressivo que o Evaldo também vai querer depois, mas eu também não vou emprestar para ele. A não ser que você está fazendo biquinho aí. Se, dependendo do biquinho que você fizer, olha, o beicinho não, não. Tá, eu empresto. Mas só o progressivo, o xamânico você não vai levar, não. Né? E também, aquele poema A Grande Águia, seu, Evaldo, ainda está dando grande repercussão entre os ouvintes. E o Tomás, com ciúme, fez um poema chamado A Grande Libélula, que em breve nós vamos ler. Ele oferece esse poema para o Carlão. Eu não sei quem é o tal do Carlão, mas tudo bem, é só ele trazer o poema que nós vamos ler o mesmo aqui. Tá bom? Eu gostaria que vocês em casa, se for possível, pudessem fechar os olhos um pouquinho e seguindo as palavras que eu vou projetando para vocês. Pode liberar o som, Evaldo? Quem está trabalhando ou dirigindo o carro, aí não, aí presta atenção no que está fazendo, né? Vai escutando, mas mantendo a atenção na sua atividade corriqueira. Mas quem estiver em casa, quiser fechar os olhos um pouquinho, elevar os pensamentos, abrir o coração numa sintonia de amor maravilhosa. E quando eu falo erguer os pensamentos, cada um dentro da linha espiritual escolhida, com liberdade de expressão. O importante é o amor, e o amor não tem rótulo nem religião. Colocando o amor dentro daquilo que você gosta ou acredita, está feita uma sintonia bacana, independente da linha espiritual ou religiosa que você goste. E eu peço também que, de olhos fechados, você use a capacidade da imaginação, da visualização, e visualize um pequeno ponto brilhante, bem no ponto entre as sobrancelhas, bem aí na raiz do nariz, logo na parte de baixo da testa, um pontinho azul claro brilhante, que vai pulsando suavemente, criado pela sua mente. Ok? Vamos lá. Lentamente, esse ponto vai se expandindo devagarzinho e ampliando-se, aumentando, formando então uma azul clarinha no centro da sua testa, na parte interna, onde está o chakra frontal, uma luz azul, como se fosse um farol azulado, uma esfera, um sol azul brilhante que vai surgindo no horizonte interno da sua testa. Lentamente, essa esfera de luz dentro da sua testa vai se transformando numa estrela de 5 pontas, azul brilhante, dentro da sua testa, como se o seu chakra frontal fosse uma estrela. E você é um ser estelar, um espírito, que veio de outros planos e que está ocupando um corpo físico nesse momento. Essa estrela aí na sua testa é você, o ser divino, a centelha, a luz eterna, aí, na consciência, no centro da testa, uma estrela, que é você. Procura receber o som da música diretamente pelo centro dessa estrela, como se a sua audição estivesse na testa e você recebesse as ondas sonoras desta música propagadas pelo ar, chegando até aí, mediante as antenas da rádio, que o som chegue até você como uma forma de comunicação espiritual. Já é uma manifestação de energia, porque som é energia. Mas pense em algo melhor, naqueles seres espirituais que inspiram compositores e músicos da Terra a realizarem músicas assim, que elevam a consciência e fazem pensar no eterno, em algo maior, além da mediocridade das coisas da Terra, do dia a dia, fazem pensar em algo supremo, maravilhoso, dentro dessa estrela. O universo, a luz, Deus, o divino, aí com você, chegando junto com a música e entrando nessa estrela na sua testa. Dizem os mentores espirituais, os amparadores extrafísicos, que existe uma luz, um fogo divino. Esse fogo divino, essa luz, é a centelha divina, é o espírito, chamado em sânscrito na Índia, o Atman, chamado a centelha divina, o ser de luz, o cristal divino que habita em cada um de nós. Essa centelha divina, dentro de nós, não é o nosso nome, não é o tamanho do nosso corpo, não é a cor da nossa pele, não é o grau de cultura que nós temos, não é o sexo do corpo que nós temos, não é nada disso. Essa centelha de luz, essa pequena chama que é o espírito, é o eterno condensado na carne. É essa estrela na sua testa, é você, uma pequena chama que acende dentro dessa estrela, no meio da estrela, uma chama acesa, pequena, é você, um pedaço de Deus dentro da carne, uma manifestação do eterno, do espaço, concentrada numa estrela frontal, e a essência dela é uma chama, que é você dentro dessa estrela aceso. Deixa que o som da música vai guiando você e que essa pequena chama possa cada vez mais fluir, pois nada poderá afetá-la, pois que coisa física poderá ferir o invisível? Que coisa humana poderá afetar o espírito? Que arma poderia machucar aquilo que é Deus, o que é divino, o que é imortal? Que coisa poderá matar esse eterno, que é você que está aí, o espírito, multimilenar, uma centelha divina, um Atman, uma consciência, uma estrela, você. E da mesma forma que você é imortal aí, todas as pessoas também o são, sejam aquelas que moram com você, aquelas que você ama e até mesmo aquelas que você não gosta, até mesmo aquelas que são capazes de muitas vezes realizarem atitudes maldosas, obscurecendo o potencial luminoso de si mesmas, pessoas que poderiam voar bem alto como águias e que na verdade só se arrastam reclamando, só visualizando as coisas negativas e os defeitos. E no entanto, todos nós temos o potencial de voarmos bem alto. Embora estejamos na carne no momento, temos o potencial do voo espiritual. Dentro dessa estrela na sua testa, é potencial de todos, independe de raça, de cultura, de religião. Cada um de nós é uma expressão do mesmo todo que está em tudo. Uma expressão da grande mãe divina, ou se quiserem, do grande arquiteto do universo. Somos suas centelhas, somos suas estrelas, dentro da testa. Somos essa pequena chama acesa, essa estrela, você, essa música. E então, eu vou ler o texto que se chama Viajando com as Grandes Almas na Serenidade, parte 3, Nas Ondas da Primavera do Amor. a almas boas, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos. A compaixão divina é como o oceano, pulsa continuamente. Em suas ondas viajam miríades de gotinhas de luz incondicional. As grandes almas surfam na crista das ondas. Elas usam a prancha da sabedoria. Conscientes de seus movimentos, elas fazem manobras serenas. Experientes, jamais pegam ondas inadequadas. São pacientes, perseverantes e animadas. Gostam de surfar bem e gostam de ajudar a todos os surfistas dos mares da vida. Sim, elas surfam muito bem e são maravilhosas. São almas boas, tranquilas e magnânimas que surfam agradecendo a Deus. São surfistas serenas e suas pranchas são luminosas, pois foram feitas pela paz. Essa mesma paz que não é desse mundo, mas das alturas da serenidade lúcida. Elas surfam na crista das ondas e suas evoluções são suaves e silenciosas. Raramente alguém percebe suas evoluções e, quando isso acontece, não dá para falar, só sentir e escrever, para tentar compartilhar um pouco do amor que só se sente. Esse mesmo amor que os homens desconhecem, mas que tanto os ama. Ah, essas ondas cheias de almas surfistas, tranquilas e magnânimas, que, quando chegam às praias dos corações, só derramam bênçãos. Então, tudo fica dourado no peito, como se o sol do amor beijasse as areias dessas praias de dentro, no brilho do silêncio que ama incondicionalmente. As almas surfistas são avatares do amor maior que gera vida. São muito sutis, pois o amor não é espalhafatoso, nem quer fama, só quer amar. São alegres, serenas e assíduas na prática do auxílio aos homens. E quando elas vêm bem no centro do coração, de mansinho, e tocam a alma, desaparecem as palavras. E aí só fica uma canção de amor e paz, ecoando nas dobras secretas do ser. E ela diz: é só o amor que nos leva. Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. E agora, enquanto vocês vão voltando ao normal devagarzinho, eu vou deixar rolando uma música da banda Pendragon, uma banda inglesa de rock progressivo. Essa música eu adoro, chama Midnight Running, do álbum As Good As Gold. Por favor, escuta, se puder ainda com os olhos fechados, escuta, recebe essa maravilha e vai levantando o seu astral. Daqui a pouquinho a gente volta.
Just playing dead. You know, you know, you know. Chains and midnight running on tonight, and it's driving you insane. We'll be right back.
Ok, amigos, essa bela música é da banda inglesa Pendragon. Vou repetir o nome do CD, As Good As Gold. É a terceira música do disco, chama-se Midnight Running. Uma música que eu gosto muito. Hoje eu levantei com saudade dessa música e pensei, vou levá-la para o programa. O Evaldo está ali em prantos. Evaldo, se controla. A gente já está na hora do intervalo, não é? Passa rapidinho o tempo. Vamos dar o intervalo. Na volta, então, vamos começar a conversar sobre experiências fora do corpo, ok? A gente já volta já.
When she speaks to you in a soft voice, makes you feel secure, makes you feel good at things you do. When they speak to you in a loud voice, they just don't understand. And although you're there, you're a million miles away. And I could be a million miles away. I'm a wandering stranger just trying to find some answers. And although you're there, you're a million miles away.
Ok, amigos, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, estamos iniciando a segunda parte do programa. Antes que eu pudesse fazer alguma coisa, o Evaldo pegou o CD do Pendragon de novo e botou a música 4, As Million Miles Away, né? Que é essa canção também maravilhosa. Dá vontade de ficar tocando o CD inteiro, né, Evaldo? É muito bonito. Bom, gente, vamos deixar no pause. No finalzinho a gente termina com ela. Dá pena tirar, né? Dá um pausezinho e no final a gente passa outra metade para completar o programa. Bom, um ouvinte, 15 dias atrás, ligou pedindo para que eu falasse um pouquinho sobre condições preliminares para a pessoa tentar realizar uma experiência fora do corpo. Uma projeção astral, uma projeção da consciência, uma viagem espiritual, uma viagem para fora do corpo. E eu vou então dar algumas pequenas dicas práticas para vocês. Naturalmente que as pessoas logo pensam, ah, ele vai ensinar uma técnica essa ou aquela. Infelizmente, não existe uma técnica projetiva, nem de coisa alguma, que sirva para todas as pessoas. Cada pessoa tem um jeito psicológico, um jeito de se manifestar que não é igual o jeito de nenhuma outra pessoa. Por isso que não pode haver competição entre pessoas, porque as pessoas não são iguais. Não existe ninguém igual a você que está ouvindo a gente, nem a mim que estou falando aqui. Não há ninguém igual no universo. Não dá para comparar quem é melhor ou pior. Não existe isso. Todos nós somos expressões espirituais aí com potenciais incríveis que a gente está embaçando e não consegue ainda plenitude e expressão deles. Mas a gente vai evoluir, a gente está caminhando aí, vida após vida, a gente vai melhorando. Então, o potencial das saídas do corpo, ele é natural, independe de cultura, credo, raça, religião. Eu costumo brincar dizendo que o pré-requisito para alguém sair do corpo é alguém estar dentro do corpo, porque só sai o que está dentro. Situações que causam queda de metabolismo favorecem as saídas do corpo. Qual é a queda maior do metabolismo? A morte, onde os batimentos cardiorrespiratórios cessam, né? A respiração para, o coração para. Minutos depois, o cérebro morre por falta de oxigenação e de bombeamento de sangue. E então, os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se abrem e o corpo espiritual, então, é ejetado, ou melhor, projetado de dentro para fora, definitivamente. Isso é chamado morte. Na verdade, o que ocorreu? Um dia, um espírito eterno entrou no corpinho, no feto, no útero de uma mulher. Ou seja, esse espírito já existia antes desse corpo ser formado. O corpo está sendo formado, o espírito é anexado energeticamente a ele. passa uma vida inteira dentro desse corpo que cresce, se expressa, e um dia, quando o metabolismo do corpo para e o cérebro morre, esse espírito é ejetado de dentro para fora, de volta para o plano espiritual original de onde veio. Tecnicamente falando, ele não morre, ele apenas sai, se projeta de dentro para fora e vai embora. Como tecnicamente falando, ele não nasceu, ele apenas entrou no corpo e um dia ele se projeta de dentro para fora. Então, qual é o principal pré-requisito para um dia nós sairmos do corpo? É um dia termos entrado, porque só sai o que está dentro. Então a morte também é uma projeção astral, só que definitiva, final, onde o princípio espiritual que está dentro do corpo se projeta de dentro para fora. Daí a expressão projeção, no sentido o que está dentro ser ejetado ou projetado de dentro para fora. Então a morte também é uma projeção. Ocorre que situações de vida circunstanciais podem causar queda violenta do metabolismo sem chegar a configurar o fenômeno da morte. Que situações são essas? O coma, onde o metabolismo fica bem baixo, as ondas cerebrais também ficam no mínimo. Situações próximas da morte, como aquelas experiências de quase morte, onde ocorre uma parada cardíaca, o médico vai lá e consegue ativar o metabolismo e a pessoa volta, né? 2, 3 minutos depois, o seu metabolismo reanimado, ela volta. Muitas vezes narra experiências fora do corpo, a sensação de ter passado por um túnel de luz, ter se visto em outros planos extrafísicos. Muitas vezes a pessoa paira, flutua no ar e assiste os procedimentos médicos de reativação, reanimação do metabolismo do corpo, logo depois ela é puxada de volta. Então, o que que isso evidencia? Quedas bruscas de metabolismo causam saídas do corpo espiritual, que estava preso ao corpo físico. Quando o metabolismo relaxa, as ondas cerebrais também descem e o princípio espiritual se afasta temporariamente do corpo físico que está quedado, no caso do coma ou uma experiência de parada cardíaca, e na morte, em definitivo. Então isso prova, por A mais B, de que a queda de metabolismo e a parada do metabolismo favorecem a soltura do corpo espiritual para fora do corpo humano. Acontece que tem duas outras situações em que o metabolismo do corpo humano cai de forma natural, que não seja numa doença, nem no coma, nem numa pancada na cabeça, nem numa parada cardíaca, que não seja assim, mas duas situações normais em que o metabolismo também relaxa profundamente e que propiciam saídas do corpo. Que situações são essas? Relaxamento autoinduzido ou então o sono, que é o relaxamento natural de todas as noites. Quando nós dormimos, o metabolismo cardiorrespiratório do nosso corpo relaxa, a temperatura fica menor, a pressão interna cai e o padrão de ondas cerebrais também vai descendo, de ondas beta para ondas alfa, ondas teta e finalmente ondas delta, que caracteriza o sono profundo. Então, durante o sono, o nosso metabolismo não funciona ativamente igual na vigília. Então, essa queda de metabolismo durante o sono favorece com que os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se abram, e aí o corpo espiritual é ejetado, projetado de dentro para fora, só que dessa feita, temporariamente e sem que haja uma causa patológica para isso. Apenas é a queda do metabolismo durante o sono. Como todas as pessoas dormem, independente de raça, de religião ou de caráter de alguém, se diz então que todas as pessoas se projetam para fora do corpo físico quando seus corpos estão dormindo. Isso é real. Agora, o nível de consciência dessas saídas é que varia de pessoa para pessoa, porque existem 3 níveis de experiência: a experiência fora do corpo consciente, a experiência fora do corpo inconsciente e também a experiência fora do corpo semiconsciente. E esses graus de lucidez fora do corpo se alternam de experiência para experiência, e às vezes na mesma experiência ocorre variação nesse grau de lucidez. O que eu estou dizendo é que todas as pessoas durante o sono se desprendem para fora do corpo, isso é real, mas a grande maioria de forma inconsciente ou semiconsciente e fica pairando, flutuando um pouquinho acima do corpo físico, alguns centímetros para fora, sem que haja consciência do processo. Até que um dia, espontaneamente, a pessoa desperta no meio de uma saída do corpo dessa durante o sono, que era inconsciente e natural e que ocorre todas as noites, e só que agora ela está consciente, Evaldo. Aí ela se percebe flutuando, por sobre o corpo físico. Antes dessa saída, se ela acordar no meio do processo da saída, ela sentirá aqueles clássicos sintomas projetivos, como a sensação de não conseguir se mexer, tentar abrir os olhos, não conseguir, tentar gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, ela fica desesperada, aquela sensação de que a aura dela está estufando, dilatando, parece que ela está crescendo, sensações de vibrações energéticas por dentro do corpo, parece às vezes uma tempestade elétrica dentro do corpo, muitas vezes com um zumbido estridente dentro da cabeça, que é causado por essas vibrações na glândula pineal, bem no centro da cabeça. A glândula pineal é a glândula principal do sistema endócrino, também chamada de epífise, tem ligações energéticas com o chakra coronário no topo da cabeça. Eu já expliquei isso aqui em outros programas. E durante as saídas do corpo, a glândula pineal se ativa energeticamente. Isso dá um pulso de energia no corpo astral, que acelera a vibração para escapar da inércia do corpo físico, já que o metabolismo do corpo físico vai ficando mais lento. A forma que o corpo espiritual tem de quebrar a ligação é acelerar sua vibração, enquanto o corpo físico vai amortecendo a sua vibração física. Ora, se um está ficando lerdo e o outro está ficando rápido, isso quebra a ligação entre os dois temporariamente e o corpo espiritual então se desprende. Só que a pessoa muitas vezes sente essas sensações preliminares e, por desconhecimento do assunto, ela fica com medo, sem saber o que fazer, e aí naturalmente que muitas pessoas sem conhecimento tentam dar palpite e explicar para elas o que elas mesmas não entendem. Então alguém chega e fala: poxa, você acordou paralisado? Não será o diabo que te agarrou? Eu escutava isso em casa, Evaldo. Minha avó era católica, minha mãe evangélica, tentavam me doutrinar e não tinha nada a ver aquilo com religião. E elas falavam: reza que isso passa. Eu rezava e não passava, porque era uma condição energética, fisiológica. Não tinha nada a ver com a religião X ou Y, né? E outra, imagina, minha avó tinha 80 anos, católica daquelas da velha guarda, sabe, Evaldo? Não era nem uma católica liberal de hoje. E a minha avó, eu tinha durante o sono, Evaldo, eu acordava, estava quase caindo no sono, entre a vigília e o sono, me dava a sensação de cair. Sabe aquele solavanco, como se eu estivesse escorregando ou caindo? Posteriormente eu vim a descobrir que era o próprio corpo espiritual se soltando um pouquinho antes de eu cair no sono, né? Soltava um pouquinho e encaixava logo a seguir. Como eu não sabia o que era, eu falava: caramba, parece que eu estou caindo, e dava um solavanco. A minha avó dormia no mesmo quarto e a minha avó falava para mim assim: olha essa sensação de queda, esse solavanco, meu neto, é porque você está crescendo. Não sei se você já ouviu isso, né? Os antigos falavam isso. No meu caso, eu não cresci quase nada. Eu tenho 1,67m. Você também não, Evaldo. Você tem 1,65m. E não adianta você ficar em pé com essa bota de cano longo alto aí, porque você aumentou 3 centímetros, mas você tem 1,65m, né? Essa bota é do Tomás, você pegou emprestado? Não sabia que vocês calçavam o mesmo número aí. Essa bota lilás aí, de cano alto, né? Salto alto. É do Toninho? Olha só, eu vi o Tomás outro dia com ela, então o Toninho tá emprestando a bota de cano longo dele, lilás. Ele tá mudando, não tá mais egoísta, né? O Toninho é o chefe aqui da parte técnica, né? Essa altura, chefa. Você tá usando uma bota dessa cor lilás, né? Bom, e aí a minha avó, ela chegava a ter uma mente tão estranha que ela dizia para mim, para meus irmãos, que se nós dormíssemos pelados por baixo da coberta, se a gente desse o azar de morrer durante o sono, Evaldo, só porque estava pelado embaixo da coberta, nós iríamos para o inferno direto. Você vê, uma senhora de 80 anos, desse jeito, bem católica, com umas ideias dessas arraigadas, e era ela que queria me explicar minhas saídas do corpo, pode? É o que eu falo, muita gente tem saída do corpo, e quem é que tenta explicar para ela? A vozinha que não sabe nada, o pai e a mãe que não estudaram o assunto, o outro religioso que é um fanático, que acha que tudo que é o diabo. Então são essas pessoas, sem conhecimento de causa, que tentam explicar a experiência alheia. E aí que vem muitos mitos de dizer que saída do corpo era perigosa, que não sei o quê, e não é nada disso. Por isso que, graças a Deus, tem hoje boas pessoas, bons pesquisadores, lançando livros, contando experiências e mostrando que aquilo é normal. Há diversos pesquisadores importantes no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem o Dr. Valdo Vieira, que eu trabalhei muitos anos com o Valdo Vieira, aprendi bastante coisas com o Valdo Vieira. Lá nos Estados Unidos tinha um projetor fantástico, o Robert Alan Monroe, tem o William Bulman, tinha o Sylvan Mouldon, o Hilly Ward Carrington. Aqui no Brasil a gente tem o Luiz Roberto Matos, tem o Lázaro Freire, o Saulo Calderon, que teve aqui no programa, o Dr. Luiz Otávio Zaá, o jornalista Marco Antônio Coutinho, nós temos o projetor de Sorocaba, Roberto Pineda. Então todo esse pessoal está lançando informação na internet, lançando livros para esclarecer o tema das saídas do corpo, né? E inclusive eu escutava muito falar durante a década de 70, Evaldo, quando essas experiências começaram comigo, tipo assim, isso é perigoso. Pode entrar um espírito no seu corpo e você não conseguir voltar. Você pode se perder no além. Né? Esse tipo de coisa, né? E outra, nós também somos espíritos, né? Tem esse detalhe, né? E aí, eu escutava assim, cuidado, muita gente já morreu fazendo viagem astral. Sabe o que aconteceu, Evaldo? Esse pessoal que dizia, alguns deles, lá na década de 70, 30 anos atrás, eu tinha 15 anos, quando essas experiências começaram. Hoje eu tenho 43, vou fazer 44. Então, lá naquela época, muita gente que disse que eu poderia morrer de viagem astral já morreu. Essas pessoas que falavam que saída do corpo era perigoso, que eu poderia morrer, elas morreram de causas naturais, parada cardíaca, ou isso, ou doença. E eu estou aqui até hoje. O Robert Alan Monroe desencarnou com quase 80 anos. Ele fez projeções durante muitos anos. E ele falava assim, eu estou com quase 80. Até hoje essas experiências não me mataram. Né? O Valdo Vieira está hoje com 72 anos, está aí também trabalhando, e até hoje as experiências fora do corpo não mataram ele. O Chico Xavier tinha várias saídas do corpo e viveu o quê? Quase 90 anos. Então, há muitos mitos sobre o tema. Por isso que antes de eu dar algumas dicas práticas de como preparar um ambiente, alguma coisa assim, eu estou novamente dando uma resumida geral, clareando o assunto direitinho. Eu gosto de deixar as coisas bem explicadas, bem estabelecidas, para não deixar confusão, ainda mais que o tema ficou tão envolvido em tanta coisa estranha, obscura durante tanto tempo, né, Val? Tantos mitos, tantas lendas, que hoje a tentativa de explicar, de clarear de uma maneira normal. Note também que eu não estou falando que para você mexer com saídas do corpo precisa morar numa caverna do Himalaia, que você precisa abandonar sua casa, sua família, nada disso. Você pode muito bem trabalhar com as saídas do corpo durante o sono, o que não impede você de trabalhar durante o dia, conviver, estudar, trabalhar e fazer as coisas do dia a dia. Nada desses estudos te impedirá de você se divertir. Você pode continuar indo à praia, namorando, indo ao cinema, jogando futebol, praticando um esporte, brincando com os amigos, contando piada, sendo o ser humano normal que você é. Não só as experiências fora do corpo, mas a mediunidade, a clarividência, a telepatia e o estudo dos temas parapsíquicos, juntamente com o estudo dos temas espirituais, que envolvem valores maiores do que só as experiências, como paciência, amor, elevação de consciência, ética, universalismo e tudo de bom. Todos esses estudos não são para afastar a pessoa da vida carnal dela, nem da família, nem do dia a dia dela. Pelo contrário, são estudos para melhorar a capacidade da pessoa lidar com a família, com o trabalho e com as coisas do dia a dia, tendo um prisma mais evoluído para olhar as coisas, aumentando, sem dúvida alguma, o seu grau de consciência das coisas. Outro dia, inclusive, Evaldo, eu escutei um papo e depois vi uma mensagem na internet, numa lista sobre isso, de alguns grupos, eu não sei qual grupo, tá? Tem um grupo esotérico aí que indica para a pessoa não tomar banho. Eu não sei o nome do grupo, mas eu já recebi um e-mail lá pelo site e outro dia alguém me falou isso, né? Notadamente jovens que participam do grupo, porque o jovem é facilmente manipulável por alguém esperto, que um guru, por exemplo, um suposto pseudo-mestre desses aí que manipula as pessoas. Eu não estou falando de mestres profundos, mas de muita gente que utiliza-se da parte espiritual para domínio coletivo ou para aumentar o ego, não a sabedoria, por exemplo. Está cheio disso, infelizmente, né? Em todas as áreas humanas, mas na área espiritual se torna uma coisa crônica, porque é uma área que propicia, às vezes, muita autossugestão, muito fanatismo. As pessoas, às vezes, não têm discernimento para saber filtrar as coisas corretamente e ver onde é que está o erro, filtrar as coisas ali para não ser enganada, né? Fazer um trabalho de gestão mental para tudo que lê, tudo que escuta, tudo que vê. Faça um trabalho de gestão mental e filtra, né, Evaldo? Para só pegar as coisas sadias e recusar todas as coisas ruins. Inclusive, faça isso agora mesmo com o que eu estou falando. Filtra, não acredita no que eu estou falando. Vai ponderando, vê se tem lógica, vê se é correto, vê se tem firmeza, vê se tem verdade nisso. Vai pelo bom senso, não vai pela crença. Não vai pelo engano. Procura filtrar tudinho. Inclusive, tudo isso que eu estou te falando. Para você, usando bom senso, saber separar o joio do trigo e separar o que é espiritualidade real, o que é ego, que todos nós temos, o que é enganação. E você, então, percebendo isso com valores verdadeiros, jamais alguém lhe enganará, porque você estará filtrando tudo o que lê, tudo o que vê, tudo o que escuta, e isso evitará engano. Então, esse grupo pede para o pessoal não tomar banho. Eu não sei o motivo disso, né? E eu recebi um e-mail lá no site de alguém falando isso, né? Que se era necessário a pessoa não tomar banho para ter uma saída do corpo. De jeito nenhum. Quem disse que para você ser um viajante astral tem que levar nhaca, cheiro de CC, pro plano espiritual? Já basta a nhaca daqui de não tomar banho, ainda vai levar esse cheirinho de não tomar banho pro astral? Sai fora, né? Isso aí é desequilíbrio mesmo, eu não sei grupo, eu tô falando a partir da área que eu trabalho. Não é necessário você ficar sem tomar banho, pelo amor de Deus. É básico cuidado com o corpo físico, de higiene física e mental, para que todo o resto corra bem, se alimente bem, trabalhe bem, tome banho, se agasalha, durma bem, namore bem, viva bem. Nada disso tem a ver com as saídas do corpo ou com a temática espiritual. Nada disso empata uma coisa com a outra. A gente pode equilibrar esses valores de uma forma bem legal. Então, estou dando esses esclarecimentos a mais para já tirar dúvida. Sempre tem muitos ouvintes de primeira vez no programa, por isso eu estou clareando novamente o tema. Já está acabando o tempo assim, Evaldo? Caramba, vamos fazer o seguinte, gente, vamos deixar então uma segunda parte para semana que vem, né? Eu volto a falar desse ponto onde eu tô parando, e olha que nem deu para eu falar as dicas práticas ainda, porque eu preferi primeiro dar uma explicada geral, uma abertura. Eu sempre sou cauteloso com isso para poder depois embasar melhor. E como vários de vocês gravam o programa mesmo, fora que os programas depois são jogados dentro lá do site do IPPB, ficam todos lá, Evaldo. As pessoas podem escutar o programa lá na nossa seção de multimídia. O site é o www.ippb.org.br. Vou repetir: www.ippb.org.br. Qualquer dúvida, pode ligar no telefone 6163-5381. 61-635381, aqui em São Paulo, é o 0 operadora 11, porque a rádio está pegando aí, até mesmo, está pegando o interior de São Paulo em várias cidades, está pegando um pedacinho do Rio de Janeiro, pedacinho do sul de Minas Gerais também, que eu estou sabendo, o que é ótimo, né, Evaldo? Puxa, tá, um abração aí para o pessoal fora de São Paulo, que está captando o programa aí. A gente tem uma audiência também muito alta em Jundiaí, eu sempre vou dar palestra lá, o pessoal escuta. Nós temos uma audiência alta em Suzano também, onde eu vou fazer muitas palestras. Lá em Serra Negra, nós temos ouvintes que escutam o programa. Um abração aí para Marcela, né, que sempre escuta o programa, para Marcela, suas filhas, sua família toda. Nós temos ouvinte lá em Serra Negra, você vê, é 3 horas e meia daqui de São Paulo. E Itajaí é onde é? Não, Itajaí é em Minas, porque para mim Itajaí é Santa Catarina, rapaz. Tem Itajaí em Minas Gerais também, né? Então tá, então a Itajaí de Minas Gerais, segundo o Evaldo tá falando, também tá escutando o programa. Então, na quinta-feira que vem eu retorno esse assunto na sequência, tá? Para quem tava aí, ah, ele não passou a dica prática. Eu prefiro fazer assim. É o meu jeito de trabalhar com consciência, realidade nas coisas. Eu prefiro explicar bem para não deixar erro nas coisas. Preferi hoje explicar melhor. Semana que vem aí eu vou e especifico algumas dicas, algumas coisas boas, incluindo uma bibliografia, dicas de livros bons para vocês que queiram pesquisar as saídas do corpo direitinho, tá bom? Gente, vamos terminar o programa com o trechinho do Pendragon de novo, A Million Miles Away, do Pendragon As Good As Gold. Um grande abraço aí para vocês, muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam aí esse som. Boa noite. I could be a million miles away. I'm a wandering stranger just trying to find some answers. Oh, please try to understand.
a almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.